desta noite, tenho a alegria de convidar o Dinho Armando Gimenez Neto, por favor. Dinho, Flavinha, cadê a Flavinha? Cadê a Flavinha? Fica de pé aí, Flavinha. Flavinha, esposa do Dinho. Então, esses dois aqui eram coordenadores da Zoe, coordenaram lá antes de ser Zoe, né? Já eram líderes aqui, lideraram os Flechas, liderou o Unis, então uma turma muito comprometida. E alguns anos atrás, por questões profissionais, foram para Recife, e lá tiraram férias, muita praia, né? Fizeram coisa alguma, não, nada disso. É um casal comprometido com Deus, com o seu reino, e aproveitaram esse tempo lá, foram anos, para abençoar igrejas e também serem trabalhados por Deus. Eles voltaram agora, mais para o final do ano passado, e então eu convidei para ele compartilhar com a gente quais as experiências aprendidas e nos desafiar com todo o trabalho que Deus fez durante esses anos. Então, Deus abençoe você, abra os seus corações, os seus ouvidos, os seus olhos, para o que Deus vai falar. Eu quero orar por você. Deus, nós estamos aqui em Tuas mãos, Pai. Colocamos a vida do Dinho, pedimos que o Senhor o abençoe, o tome por completo e, através do Teu Espírito Santo, use a vida do Dinho para falar aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém.
Ligar o cronômetro aqui, senão eu vou... Até amanhã. Boa noite, igreja, beleza? Tudo bom? Graça e paz do nosso Senhor. Como é bom estar aqui, viu? Como é bom estar aqui. Roberto falou aí que a gente trabalhou um tempo com o pessoal que era Flechas, Unis. Tem alguém aí que é da época? É só para eu ficar mirando, assim, que às vezes é muita gente desconhecida, aí eu tenho que olhar assim para ver que tem gente conhecida aqui. Então, Roberto, tá o Léo ali, mais alguém? Deixa eu ver. Ali, ótimo. Tá bom, então quando eu começar a ficar inseguro, eu olho para vocês assim, vocês dão joias, vocês falam assim, vai lá, Dinho, tudo. É isso aí, gente. O Roberto, ele me deu o desafio aí de contar como foi o nosso tempo lá em Recife. Primeiro, né, como ele falou, meu nome é Armando, meu apelido é Dinho. Se você me chamar de Armando, talvez eu não olhe, porque eu não estou tão acostumado assim, então pode me chamar de Dinho, sou marido da Flavinha. Então, assim, a gente passou 5 anos lá. Aí eu fiquei tentando fazer de um jeito prático aqui, como contar como foram meus 5 anos. Então, eu vou fazer uma introdução breve aqui, umas 2 horas mais ou menos. Depois nós vamos fazer um coffee break com um slideshow, assim, com umas 201 praias paradisíacas, que estão num raio de 200 quilômetros de Recife. Depois um workshop de 10 segundos, mais ou menos, sobre o que evitar em Recife, que é basicamente tubarão e coentro. Tirando isso, está de boa. E depois mais 5 horas de pregação, uma para cada ano, aí a gente termina aqui, se Deus quiser, antes do sol nascer. Fechou? Porque, sem brincadeira, né? O Roberto falou assim, Dinho, conta como foi os 5 anos em Recife. Eu falei, Roberto, beleza, quanto tempo eu tenho? Ah, uns 40 minutos. Eu falei, beleza, obrigado. Então, eu fiquei pensando numa forma diferente de contar como foi a nossa história. Então, assim, foi o que saiu aqui, e eu peço a Deus que Ele me use, né? Que Ele use um pouco da nossa história, do que Ele nos ensinou lá, para desafiar a vida de vocês. Amém? Então, vamos lá. Vou tentar fazer de um jeito um pouco diferente aqui, porque se eu ficar só contando o caso aqui, fica meio cansativo, né? Tá bom. Pensa num filme de aventura que você gosta muito. Um filme assim que tem um herói ou vários heróis. Pensa aí. Vou dar 5 segundos para você pensar. Porque a gente não tem muito tempo, que foram 5 anos lá, gente. Pensou? Como eu sei que tem gente que não gosta muito daquele negócio, assim, ah, vira para a pessoa do seu lado, agora fala o nome do filme, vira para a pessoa do outro lado, você quer? Faz o seguinte, vira todo mundo para mim, quando eu falar já, você fala o nome do filme que você pensou, tá bom? 1, 2 e já! Agora, eu ouvi Lagoa Azul, velho. Eu ouvi Lagoa... Beleza. Bom, o pessoal aqui da frente falou muito alto aqui. Agora, só o pessoal do fundo aí, por favor. É porque aqui ficou meio bagunçado. Um, dois e... Agora sim, beleza. Muito legal. Gostei do seu, cara. Bacana. O dela ali, eu achei meio... O filme é meio... Muito chavão, assim, sabe? Meio batido final, assim, mas é legal também. Beleza. Roda o vídeo que a gente que preparou aí. Tá engatilhado? Vídeo. Beleza.
What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal. The hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo. But upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek, and then do it all over again.
Isso aí. Bacana. Pode começar a apresentação, por favor. Isso é uma ideia legal para acampamento, não é não? Legal, legal. Eu sou apaixonado com esse vídeo aí. Então, gente, esse Joseph Campbell aí, para alguns, esse cara é um bandido, né? Porque ele deu spoiler de mais ou menos uns 20 mil filmes. Né? Ele descobriu o segredo, a fórmula, para várias histórias de heróis. Então, eu fiquei brincando com o Roberto, falei, Roberto, eu vou usar mais ou menos uns 10 mil filmes aqui como introdução para o meu, para a palavra. Usei. Deu certo, né? Esse cara aí, só uma curiosidade, ele inspirou George Lucas. Existem entrevistas com esse Joseph Campbell no Rancho Skywalker. Olha que bacana. Toda a saga Star Wars foi construída com base na jornada do herói. Então, é o seguinte, eu vou tentar contar, como disse o vídeo, essa jornada não é só para os grandes heróis, são para pessoas como nós também. Eu vou tentar contar um pouco da nossa história em Recife, usando a jornada do herói. Beleza? Então, vamos lá. Estado atual. Estava eu aqui, terminando o meu estágio, estudando engenharia. Eu estava noivo daquela mulher maravilhosa, Flavinha. Oh, né? Eu estava aqui na Rede Zoe, com o Unes, na época, trabalhando com o pessoal mais ou menos da minha idade, pessoal jovem, assim, né? E de repente, um belo dia, entra minha chefe na baia onde eu trabalhava, ela falou assim, olha, a nossa obra lá em Recife, a gente está precisando de um planejador para ir para lá. Aí eu já pensei, pô, nessa baia tem dois planejadores, né? Ou é eu ou outro. E ela falou assim, e eu estava pensando no... Aí eu, será que... Apontou para mim. Aí, 15 dias depois, eu fui embora. Olha que beleza. 15 dias depois, minha vida mudou completamente. Eu tive que me mudar para Recife, para uma obra. Fui para a construção de uma refinaria, que ninguém conhecia na época, hoje todo mundo conhece. Refinaria Abreu e Lima. Né? E foi um tempo sensacional. Né, então, na hora eu senti, né, eu ouvi o chamado para a aventura, e eu sabia que não era minha chefe, não era o outro chefe meu lá que estavam me escalando para Recife. O nosso Deus tinha algo novo para mim e algo novo para minha esposa. Beleza? Então, começou aquele frio na barriga, eu falei, putz, e agora? Vou sair de, assim, eu nunca saí nem na Zona Sul aqui. Falei assim, agora, que eu vou fazer lá? Né, talvez, quem aqui já mudou de cidade? Caramba, estamos juntos aí. Agora, faz parte do time dos que já mudaram. Mas eu não tinha noção o que era. Assim, uma coisa é mudar de bairro, que já é difícil, já é cansativo, mas mudar de cidade, é tudo muito novo. Tudo muito novo. E eu comecei a pedir conselhos. Um amigo meu, Central está aí? Acho que ele não veio dessa vez. Não está não, né? O Central falou comigo assim, falou, cara, melhor, o Central é quase um nômade. Ele já morou em quase todas as cidades de Minas Gerais. Ele falou assim, cara, a melhor coisa do mundo é quando você chega na cidade, você deita na sua cama nova, olha para o teto e fala assim, eu não conheço ninguém e ninguém me conhece. Ele é meio doido, porque eu não senti graça nenhuma nessa sensação. Eu deitei, olhei para o teto, falei, putz grilo, velho, que eu estou fazendo aqui? Mas beleza, né? Não deixou de ser uma assistência. Né? Ele mesmo falou assim, olha, cara, né, deu conselhos bons também. Falou assim, olha, não se apegue aos amigos que estão ficando para trás, porque senão você vai se fechar, você não tem jeito de manter essa proximidade com eles e não vai fazer novas amizades. Esse conselho valeu, foi muito útil, obrigado, Central, onde você estiver. É. O Roberto, ele deu um conselho, assim, o Roberto é um doce, né, assim, suave, né, ele vem com uma faquinha, assim, te dá um abraço e enfia um punhal aqui, assim, que acerta seu coração por trás, né. O Roberto virou assim para mim, para Flavinha, falou assim: olha, estou olhando para Belo Horizonte, despede dela, porque essa Belo Horizonte de 2010 nunca mais vai existir. Essa Belo Horizonte de 2010 acabou. Olha, seus amigos vão mudar, alguns vão até deixar de ser amigos, beleza, né? Outros vão casar, alguém pode morrer, né? A igreja vai mudar e mudou completamente, porque eu conheço, se for um quinto, conheço um décimo de quem está aqui, né? Então mudou para caramba, glória a Deus, né? Então não se apegue a essa cidade, porque já era. Aí eu falei, beleza, né? Com esses conselhos, a gente chegou lá em Recife, eu virei para a Flavinha, falei, Flavinha, agora olhar para frente, né? Não tem muito o que fazer, não. Bora para Recife. A Flavinha, foi muito legal a história dela, que eu já tinha mudado algumas vezes de bairro, eu falei que eu fiquei aqui pela região centro-sul, tudo. A Flavinha, a única mudança que ela teve na vida dela inteira foi de quarto. Porque o irmão dela tinha um quarto bacana lá, um pouquinho maior, e ele queria construir um estúdio. Então, ele foi para um quarto menor e a Flavinha mudou de quarto. Foi assim, a maior mudança da vida dela. Aí, de repente, ela naquela empolgação de noivado, de casamento, e vai, e vê vestido, e vê não sei o quê, e vê decoração, plá, plá, plá. Chegou o casamento. Cansativo, delicioso, foi ótimo. De lá, nós viajamos, pô, beleza, fomos para a nossa lua de mel, que delícia e tal. E o voo de volta, ele parava em Confins, não é Belo Horizonte, parava em Confins, a gente dormiria em Confins, pegaria um voo direto para Recife. E a Flavinha, naquela empolgação, primeira vez que a gente está viajando e tal, tal, casamento, que delícia, eu te amo para sempre, não sei o quê. De repente, quando cai a ficha, o avião aterrissa em Recife. Ela assim, o pessoal, no avião, senhoras e senhores, né, senhores passageiros, bem-vindos a Recife. Ela regalou o olho assim, olhou para mim com o olho cheio de lágrimas, assim, tentando segurar, assim, sabe, para falar que estava feliz, mas estava triste, sei lá. Quer dizer, eu não sei o que uma mulher estava sentindo. O homem é feliz, triste, com fome, sem mulher, tem uns negócios no meio aí que... Ela estava sentindo alguma coisa que eu não sei o que era, né? Mas aí fomos para Recife, né? Chegamos lá, falei, beleza, começou a nossa jornada. Né? E de repente começaram a vir as experiências. Né? Aí muita gente pergunta, e aí, cara, resumindo, foi melhor ou pior? Recife é melhor ou pior que BH? Eu falei, pô, que vantagem tem em comparar assim? Na verdade, não é melhor ou pior. Né? A resposta é que é diferente, completamente diferente. Parece que você está em outro país. Sotaque é diferente. Hoje eu falo pernambuquês fluente. Ah, oxe. O negócio aqui é retado, virado mó de cuenta. Eu consigo ficar dois minutos falando tantas coisas que não vai entender o quê. Mas depois a gente brinca disso. A rotina, por causa da cidade, também era um casamento, né? Tinha acabado de começar o casamento, completamente diferente. O tempero... Jesus amado, putz grila, viu? O negócio era ruim mesmo, era assim, o tempero, calma, o negócio é ruim, não estou falando que é o tempero todo, não, o coentro, gente. Olha, eu fiquei 5 anos lá, até hoje eu não consigo comer algo com coentro, é coentro e cominho, tirando isso, dá para, não, é uma delícia, tem muito doce gostoso lá, frutos do mar, é bom e barato, tanta gente aqui foi lá me visitar, quem não foi dançou, o convite estava aberto, né? Frutos do mar lá era uma delícia, né? Bom, barato. Rodízio de sushi, a Flavinha adora sushi. O rodízio de sushi aqui é caríssimo. Lá era R$25. Comia sushi até, né, até no limite assim, da gula, que não pode ultrapassar o limite, porque senão é pecado. Mas você comia sushi demais. Delicioso, camarão, etc, etc. Então, gente, tudo muito diferente. A nossa atividade de lazer também era um pouco diferente, assim... quando a gente não tinha nada para fazer no final de semana, a gente pegava o carro e ia para Porto de Galinhas. Né? Quando tinha um feriado, assim, sexta, eu falei assim, ah, não, Porto está muito perto, vamos para Carneiros, Maragogi, Natal, Maceió, João Pessoa. Ah, vamos esticar mais um pouco? Vamos lá para Fortaleza. Então, assim, a rotina ficou um pouco mais, assim, cansativa, vamos dizer assim, né? Outra coisa, trabalho. Trabalho foi ralação pra caramba. Realmente foi um desafio muito grande, a construção da refinaria. Um engenheiro muito experiente lá da nossa empresa, ele virou para mim num almoço, ele falou assim, ele estava visitando lá, foi numa reunião, ele falou assim, olha, provavelmente você nunca mais vai participar de uma obra tão grande quanto essa refinaria. E eu não tinha dimensão, porque foi a primeira obra para a qual eu assim, mudei mesmo para trabalhar. Quando eu trabalhava aqui, eu trabalhava em algumas, eu não visitava tantas. Então, assim, foi uma experiência muito legal, muito legal. Né, logo a gente se envolveu com um grupo sensacional, uma igreja que chama Igreja Presbiteriana de Candeias, um grupo de jovens que chama Plano B. Passou um tempo, a gente foi para outra igreja, né, a gente sentiu que era hora de trabalhar em outra igreja, chama Igreja Batista Emanuel. É um grupo igualmente especial, a gente sente muita saudade, a gente sabe que algum deles estão assistindo a gente pela internet aí, eu queria mandar um cheiro para eles, viu? Queria mandar um cheiro, mandar um abraço para vocês aí, estou com saudade de vocês demais. E muitas oportunidades, muitos presentes que Deus deu para a gente, assim, de participar da Conferência Oxigênio, foram, né, todos os anos, exceto este último, teve uma conferência lá que trouxe gente do Brasil inteiro. A conferência era para pegar pessoas que tinham projetos relevantes ao redor do Brasil, cristãos, né, e ao redor do mundo. Então, desde a minha chegada lá, eu já envolvi com esse pessoal, já comecei a participar. Então, pude conhecer muita gente legal, bandas que eu assim, nunca imaginei que eu iria a um show, quanto mais conhecer, conversar. O Jars of Clay, que veio aqui, eles foram para lá também, Leland, e tantas pessoas, assim, pastores sensacionais. Foi muito bom, foi muito bom. Fizemos amizades sensacionais. Muitos amigos que hoje a gente pode chamar de irmão. Mas não é só isso, né? Não são só flores, entre aspas. Né? Uma vez o Roberto estava lá, em algumas idas que ele foi, e ele me perguntou, ele fez a seguinte pergunta, falou assim, Dinho, por que você está trabalhando na refinaria? Assim, por que você escolheu esse emprego? Por que você topou vir para Recife? Aí você fica assim, né, deixa eu tentar bolar uma resposta assim, rápida, tal, uma resposta legal. Eu falei assim, olha, porque eu acho que tinha uma oportunidade de crescimento profissional, eu acho que vai ser importante para o início do meu casamento, esse tempo sozinho, nós dois lá. Eu acredito que Deus tem um propósito para a gente aqui, sabe, para falar com a gente, para nos usar. Aí o Roberto falou assim, Dinho, se a resposta para glorificar a Deus não estiver na ponta da língua, alguma coisa está errada. Se a sua resposta não for para glorificar a Deus, repense seus propósitos. No Salmo 119, fala assim, dirige-me, no versículo 35, fala assim, olha, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclino o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvio os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Então, no meio de tanta coisa, a gente começou assim, falei, Deus, como que a gente pode glorificar o Senhor aqui? Como que a gente pode glorificar? Tenho certeza que foi o Senhor que nos trouxe aqui. E na primeira igreja que a gente, primeiro pessoal que recebeu a gente já envolvi nessa conferência Oxigênio, foi uma festa muito legal, tal, tal. Fui conhecer o pastor dessa igreja, pastor Halley. E quando ele encontrou comigo, ele falou assim, de que igreja você é? Eu falei assim, olha, eu sou da igreja, eu vim da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ele falou assim, é a igreja do Mazone? Eu falei assim, você conhece ele? Ele, glória a Deus, se você conhecesse ele, você ia rir. Ele falou assim, glória a Deus, aleluia, e me abraçou. E eu falei, gente, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu acabei de vir de um congresso, e o preletor do congresso foi pastor Paulo Mazone. E ele colocou desafios para a gente, coisas que têm acontecido na Igreja Batista Central, e eu quero muito que aconteça aqui também, etc, tal, tal, tal. Então, de repente, na hora a gente viu e falou assim, Deus, eu entendi. Né? Você está no controle de tudo, eu já estou começando a entender o que, que a gente está fazendo aqui. Né? De repente, Deus nos deu a oportunidade, né, a começar por essa igreja, depois com tantas outras, sabe, de transmitir uma verdade que, assim, na minha opinião, é o que mais me marca, de tudo que eu aprendi aqui na EBC, é o que mais me marca. Né, é a ideia de que você, não apenas o seu pastor, tem um chamado de Deus para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Você tem um desafio de Deus para sair do comodismo, para parar de só receber, de começar a dar. E essa era basicamente a mensagem que Deus colocou no nosso coração para espalhar para o Recife. E a gente convidou o Roberto algumas vezes, a gente fez um DNA lá, de uma semana, para vários pastores, e de repente Deus foi nos dando o privilégio, sabe, de conversar com tanta gente. Né, e às vezes a gente ia assim, falou, pô, agora aprendi tanto, às vezes vem aquela sentimento assim, agora eu vou ensinar, vou mostrar, e na verdade nada disso. Como a gente aprendeu, sabe? Deus usou tantas pessoas, tantas igrejas, tantas experiências sensacionais para nos ensinar. E eu queria colocar aqui três experiências que eu e a Flavinha, a gente conversou, orou tanto ao longo dessa semana, né, e três experiências que mais marcaram a gente, é o que eu queria, né, compartilhar com vocês aqui. Primeira experiência, a gente foi para um acampamento, a gente foi convidado para o acampamento de uma igreja, que o tema do acampamento era repintando a igreja. Né, e a igreja, na época, o grupo de jovens estava caminhando ainda, acho que o pessoal era um grupo muito fechado, muito assim, não tinha um foco assim, para fora, para evangelismo, tinha poucas células, mas não, era algo muito mais de comunhão. E um grande amigo meu, que atualmente, né, assim, até agora era o meu pastor, né, agora voltei para cá, ele estava começando a liderar aquele grupo. E o tema era repintando a igreja. A gente foi convidado para pregar nesse acampamento. E eu não conhecia a turma, assim, não cheguei lá meio despretensioso, assim, falei, Deus, o que o senhor quer que eu fale? Eu vou falar, pronto, acabou, beleza. E comecei de manhã, sábado de manhã, falando assim, o que não é a igreja? Quando você vai começar uma obra assim e tal, o Roberto fez uma ilustração muito legal que eu levei para lá. Quando chegaram para um escultor, imagina assim, um escultor que esculpiu um leão. Chegaram para o escultor e falaram assim, olha, como que você faz? Como que você faz? Como você pega uma pedra assim e de repente vira um leão? Ele fala assim, simples. Eu olho para a pedra e olho assim, olha, o que não é um leão? Ah, esse cantinho aqui não é um leão. Ah, esse aqui também não é um leão. De repente só sobra o leão. Simples assim, né? Simples, né? Então, eu comecei a pregar em cima disso. Falei, gente, olha, né, vocês querem repintar a igreja? Vocês estão sentindo que é hora de transformar esse lugar? Então, olha, começa a olhar para tudo que vocês fazem hoje, tudo. E tal, tal, e fui daquele jeito, tá, dando, né, tapa na cara, enfiando o negócio do jeito que a gente aprendeu com o Roberto lá, tudo. E aí, de repente, cara, a gente começou a sentir um clima assim meio... Né? Alguns assim, olhando, pô, que legal, outros olhando meio emburrado, assim. Eu e o Flavinho, falei, caramba, o que a gente está fazendo aqui? Né? Aí, de repente, vem um workshop. E o workshop era para falar como funcionava a IBC. Aí o pessoal começou a fazer pergunta, tal, tal. A gente falou da célula, do CCM, e etc, etc, que agora é o LIDERE, né? E tal, tal, tal. Ah, não, é o CCM, né? LIDERE é o nome dos módulos. É o CCM. Eu estou me adaptando, gente. Me ajuda aí, se eu errar, aí vocês me falam. Aí, no meio do workshop, a menina levantou a mão assim, e falei, ah, pois não, o que, que é? Ela falou assim, olha, essa ideia que vocês estão dando é muito legal, mas a gente não está interessado, não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque se começar a vir gente aqui para a igreja, a gente vai começar a se afastar um do outro, e a nossa turma é muito legal. Eu falei, caramba, Deus, o que, que eu faço, né? Aí, graças a Deus, Deus pegou o pastor da igreja, né, o pastor Alberto, e ele deu uma palavra sensacional. Assim, ele tinha entendido que ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que Deus tinha colocado no coração dele e falou da importância de célula, tudo. E lá no meio, né, acabou esse workshop, fomos eu, Flavinha, Rodrigo e Palom para o quarto orar, chorar e falar: Deus, e agora? O que a gente faz para o resto do acampamento? Né, que foi um clima muito, muito tenso. Deus falou assim: olha, continua. É, eu tô trabalhando. É, então, eu tinha uma palavra para a noite, eu mudei a palavra, cheguei à noite e falei assim: gente, é o seguinte, vocês querem repintar a igreja somos nós. Deus tem que repintar o seu coração. Aí, pá, né? Acho que o pessoal achou que eu ia chegar mais leve, tudo, e tal, e assim foi, acabou o acampamento, foi um tempo muito bom. Né, a gente teve um tempo lá que os líderes de célula estavam desmotivados, e acabou que a gente orou com eles e deu uma palavra muito legal. Algumas pessoas foram abençoadas lá. Então, foi parte aí da aproximação em crise. Foi um dos momentos que a gente ficou meio balançado assim, né, Flavinha? A gente saiu de lá e falou assim: nossa, ufa, que acampamento, né? Outro momento que foi muito... assim, que abalou muito a gente, foi um tempo que a gente estava na primeira igreja que a gente frequentava, que era a igreja presbiteriana de Candeias, o Plano B, e de repente começou, eu e a Flavinha, a gente começou a sentir uma orientação de Deus, um incômodo, assim, de falar assim: olha, deixa, o tempo de vocês aqui acabou, está na hora de buscar uma nova direção. E eu falei assim: Deus, você está brincando, né? A gente ficou aqui 2 anos para se adaptar, para acostumar, para aprender, para ver como é que funciona a igreja. Agora a gente está entrosado, você já consegue fazer piada, você já fala a mesma língua do pessoal, você já está tudo. Ele falou assim: não, está na hora de mudar. Eu falei: não, Deus, você precisa de confirmar isso. Não está certo. E comecei a ficar incomodado. E a Flavinha, né, a mulher enxerga assim, uns 500 quilômetros à frente do homem, né? Então a Flavinha falou assim: Dinho, já é hora, é tempo. Eu falei: calma, vamos pedir direção de Deus, tudo. Até que um dia, lá na obra, a gente estava acompanhando, cadê o pessoal que eu conheço aqui para ficar mais calma? Obrigado. Pronto. A gente estava construindo, a primeira coisa que você faz numa obra é construir o canteiro de obra, que é o lugar que você faz, né, um escritóriozinho provisório para você se instalar e acompanhar a obra, certo? E nessa época, exatamente, estava acabando a construção do nosso canteiro de obra. E eu comecei a conversar com um amigo meu no trabalho, voltando lá da refinaria, falei assim: cara, que vida ingrata esse pessoal que constrói canteiro de obra. Você contrata uma empresa para construir o canteiro. Esse pessoal fica em container. Aquele calor da bexiga, como diz o pessoal de lá. Um negócio arretado e quente pra caramba e não sei o quê. E, de repente, fica pronto o canteiro, aquele negócio maravilhoso e funcionando direito, com ar-condicionado, tal. Pronto, acabou? Ok, vamos embora. Próximo. E vai de novo para ficar no container, construir outro canteiro de obra. E a gente comentando como que isso era... Nossa, que vida, né? Que vida doida esse pessoal que constrói canteiro de obra. E, de repente, eu fui parando assim, Deus falou assim: então, esse era o seu propósito nessa primeira igreja. Tudo que vocês tinham que passar, vocês já passaram. As sementes que eu tinha para vocês jogarem nessa igreja, vocês já jogaram. É hora de construir outro canteiro de obra. Aí, nessa hora, eu cheguei em casa, falei, contei essa história para a Flavinha, e a gente orou e sentiu a direção de Deus de mudar. Né? E foi um tempo muito difícil, porque os nossos amigos estavam praticamente todos lá, e a gente chorou muito, sofreu muito, quando a gente foi falar com eles, como a gente ama esses amigos, e a gente sofreu demais. Foi um tempo muito, muito difícil. Né? Outro momento, né, que foi muito, muito, muito difícil, né, foi um dia em que o Roberto também, olha que beleza, né, o Roberto estava lá com a gente, né, e ele começou a falar assim, falou assim: e aí, gente, como é que estão os planos aí? Planos para o trabalho? Foi o mesmo dia da conversa do trabalho. E os planos para filhos? Eu falei, Roberto, não sei, a gente está meio apertado ainda. O Roberto falou assim, uai, é o dinheiro que vai ditar a sua vida? É o dinheiro que vai falar a hora que é ou a hora que não é de fazer as coisas? Eu falei, tá bom, Roberto, beleza, entendi. Eu e a Flavinha começamos a orar e a gente viu que era hora de semear uma semente muito especial. Né? Era hora da gente tentar engravidar. Né? Então, apesar de todos os receios com dinheiro, com saúde, né, a gente sentiu que era hora de engravidar. E a gente engravidou. Né? A Flavinha engravidou, é que eu falo a gente, né? A Flavinha engravidou, ela engravidou da Clarinha. Mas quando a Clarinha estava próxima de nascer, quando estava com 7 meses, de repente... A Flavinha sentiu que ela não estava mexendo direito, a gente foi no médico, viu que estava tudo bem, no dia seguinte estava tudo bem, mas chegou no terceiro dia, a gente foi ao médico e descobriu que a Clarinha já tinha morrido. Ela tinha ido para o céu. E o nosso coração se entristeceu demais. Nosso coração se entristeceu demais. Como foi difícil, como a gente sofreu, assim, sabe? Ter que sonhar tanto, né? Passamos 7 meses sonhando, comprando coisas e fazendo planos, né? Semeando coisas para a Clarinha já. E, de repente, Deus fala assim, não, o tempo dela aqui acabou. Né? E no meio de tanta confusão, assim, eu lembro da gente na sala do parto, né? Teve o parto, a gente... teve que pegar a Clara, enterrar a Clara, e no meio disso tudo, só me vinha essa conversa que eu tive com o Roberto na praia, falando assim, olha, tudo tem que ser para glorificar a Deus. O propósito da nossa vida tem que ser glorificar a Deus. Então, o propósito da vida da minha filha também tem que ser glorificar a Deus. Se Deus tinha esse tempo para ela aqui, a vida dela vai ser para glorificar a Deus. E isso tudo aconteceu no dia da Páscoa, e Deus começou mostrou realmente o sentido da Páscoa, a esperança da ressurreição, a esperança da salvação. E, de repente, eu e a Flavinha, assim, no meio dessa turbulência inteira, né, a gente começou a orar, a pedir, a agradecer a Deus, né, por tão grande salvação. Pela esperança que Ele nos dá, sabe? E tantas mensagens, sabe? Tantas mensagens Deus colocou no nosso coração. Algumas a gente compartilhou para os nossos amigos no Facebook, e outras a gente guardou, falou assim, olha, que momento, que tempo difícil, mas que tempo em que Deus mostrou o amor dEle e derramou de uma forma que a gente nunca imaginou que a gente iria sentir. Ele tem nos sustentado, sabe? Tem gente que fala assim, olha, estou impressionado como que vocês não abandonaram a fé, estou impressionado como que vocês estão firmes em Deus. E, assim, a sensação que a gente tem é a mesma, parece que veio no nosso coração exatamente o que veio com Pedro, quando um tanto de gente estava largando Jesus, porque viu que seguir a Deus assim, não era tão fácil, era um desafio, muita gente começou a abandonar, e Jesus virou para os discípulos e falou assim, e aí, vocês não vão também, não? E, de repente, me veio essa mesma sensação, sabe, de falar para essa pessoa, falou assim, olha, para onde mais que a gente podia ir? Quem mais? Quem mais pode trazer um sentido para a nossa vida? Quem mais tem palavras de vida eterna? Como assim você não entende como que a gente está se apegando a Deus? A gente está se apegando a Deus mais do que nunca, porque só Ele... tem palavras de vida eterna. Sabe? As pessoas acham que, assim, não sei, as pessoas falam, pô, um tanto de gente falava assim, Nodinho, assim, eu vejo Deus permitiu que isso acontecesse com você, mas Ele não permitiria que isso acontecesse comigo, porque eu não ia aguentar. Eu falei, meu irmão, quem te falou que eu estou aguentando? Quem te falou que eu estou aguentando? Que a gente falou até hoje, às vezes eu paro, penso, lembro da história, às vezes eu começo a chorar, Flavinha começa a chorar e lembrar da história, dos sonhos, sabe? Como Deus continua trabalhando no nosso coração. Né? Aí, de repente, um outro amigo meu que é o mesmo perfil do Roberto, né, o Rodrigo, o pastor Rodrigo, que também anda com um punhalzinho muito bacana. Né, uma vez eu estava conversando com ele, rasgando meu coração. Eu falei assim: Rodrigo, cara, de verdade, é porque a gente só não aconteceu isso com a Clarinha, mas a Flavinha também teve uma complicação muito séria. Né, logo depois do parto, teve algumas convulsões e quase que ela foi lá junto. Eu falei: não, você vai ficar aqui, comigo. Calma, aguenta aí. Né, e eu falei para o Rodrigo assim, de verdade, falei: Rodrigo, eu rasgando o coração com ele, assim, sabendo que ele ia me acolher, falei: Rodrigo, eu só engravido de novo quando Deus me disser claramente que está na hora, que nada de mal vai acontecer, nem com a minha esposa, nem com o meu filho. Tirando isso, cara, eu não engravido. Ele falou assim: Dinho, você está errado. Você vai engravidar de novo quando Deus te disser engravide. O resto, eu não garanto que ele vai falar. E se ele falar isso, acabou, cara. Não tem mais nada para você fazer. E como Deus tem falado com a gente. Como foram momentos de crise, de dores. Né? Tanta gente aqui nos apoiou, nossa família, nossos amigos. Eu queria assim, agradecer publicamente por todo esse suporte. Mas, graças a Deus, não acabou. Não acabou. Quando... No início do ano, a gente achou que estava acabando o nosso tempo lá, a obra estava acabando, no início de 2015, né, e a gente estava grávida, a Flavinha estava grávida ainda, na época, e a gente tinha uma sensação de, tipo assim, gente, não acabou o nosso tempo, como assim está acabando a obra aqui, e não acabou o nosso tempo aqui, a gente tem que ver alguma coisa, a gente não estava vendo fruto ainda, concreto, sabe, das coisas que a gente fez aqui, falou: Deus, não é possível que a gente não vai ver nada, né? E Deus sabia o dia exato que a gente viria, né? E ele guardou o melhor para o final. Glória a Deus. Aquele pessoal, o primeiro que a gente trabalhou, eles abriram uma igreja nova, lá em Recife. Essa igreja se chama A Ponte. É uma igreja sensacional. A arte, a criatividade é uma coisa assim, de outro planeta. Cara, que igreja, que lugar bacana. E agora, no finalzinho, Deus nos deu o privilégio de participar da plantação de uma nova igreja em Recife, que é a Mosaico Igreja, junto com o pastor Rodrigo, junto com uma turma sensacional. Então, os nossos últimos meses lá em Recife foi para ver como seria a estrutura, montar como funcionaria as células, lá chama pequenos grupos. E que tempo sensacional, que tempo de edificação, que tempo de desafio, que tempo de sonho, sabe? E hoje, quando eu e a Flavinha, a gente olha para, né, para a nossa história toda lá em Recife, a gente começa a ver, hoje a gente vê claramente os tesouros que Deus tinha para a gente lá em Recife. Né? Então, hoje a gente vê que Deus tinha no coração dele, sim, desde sempre, a plantação da igreja A Ponte, a plantação da igreja Mosaico, e hoje a gente vê que um dos propósitos que ele tinha para nós lá era contribuir com umas poucas sementes para essas duas igrejas. E, na nossa semana de despedida, coincidentemente, né, não é coincidentemente, Deus está no controle de tudo, mas na nossa semana de despedida, nós fomos chamados lá para frente da igreja, o pastor orou por nós, e em seguida, a igreja Mosaico foi chamada lá para frente, e foi o dia oficial do envio dessa igreja. Essa igreja foi plantada pela igreja que a gente participava, a Igreja Batista Emanuel, e no mesmo dia da nossa despedida, foi o dia do envio oficial, da bênção, falou assim: olha, vão, pronto, está plantada a igreja Mosaico. Que presente que Deus deu para a gente, sabe? De poder participar da plantação dessa igreja. Na nossa festa de despedida, assim, sabe? A gente foi comemorar, foi no mesmo dia, né? A gente foi comemorar a plantação da igreja e fazer a nossa despedida. Um amigo nosso, o Aires, ele deu uma palavra, ele virou para mim, para a Flavinha, e falou assim: olha, vocês não sabem por que vocês têm uma ligação tão grande com a Mosaico. Eu falei: Uai, cara, porque a gente está participando aqui junto com vocês. Ele falou assim, não, porque eu realmente creio que as primeiras sementes do Mosaico foram jogadas naquele acampamento em 2011. E é o acampamento que eu falei com vocês, que a gente visitou uma igreja, que é, a gente, sabe aquele acampamento que eu contei aqui para vocês, que foi um perrengue, que Deus falou assim, enfia a faca mesmo, sem dó. Então, ele falou que naquele acampamento, ele acredita que as primeiras sementes foram lançadas, né, e quase que toda a liderança do Mosaico estava naquele acampamento, e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque naquele dia a gente sentiu algumas dúvidas, alguns medos de falar algumas coisas, mas Deus nos desafiou a falar, né, e essas sementes demorou 4 anos, mas elas deram fruto. Né, então, aquela outra igreja, né, o Plano B, a gente contribuiu com algumas sementes, mas assim, quando a gente vê a igreja funcionando, e a gente ficou sabendo de uma festa de final de ano que teve lá agora, e o pessoal falando como foi abençoado pelos pequenos, lá chama GR, grupos de relacionamento que existem lá, como foi edificante para a vida deles, tudo, eu falei, caramba, velho. Flavinho, olha que presente. Até a igreja que a gente não participou da plantação, mas o pessoal que participou, a gente conviveu muito, ela está sendo abençoada de alguma forma pelos relacionamentos desses grupos aí, que parecidos com as nossas células, né? Então, em 1 Coríntios 13, fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que tesouro. Que tesouro. Sabe? E esse foi parte, um pedacinho do tesouro que Deus tinha para nós lá. Outro pedacinho do tesouro foram as próprias histórias. Se você for estudar um pouco sobre essa jornada do herói, outro spoiler, né? O cara fala que grande parte do tesouro, ou parte do tesouro, é a própria jornada. E tantos filmes aí que você olha agora, ah, então, que o herói chega no final e fala assim, eu descobri que o tesouro são as amizades que eu encontrei ao longo do caminho, e etc, etc. Realmente, são grandes tesouros. São souvenirs, como diria o Sweet Foot, são souvenirs que Deus colocou na nossa vida. E o melhor, esses tesouros são apenas uma amostra grátis, de uma parte infinitamente maior, que a gente ainda não viu, a gente não conhece. Graças a Deus, nosso tesouro não está na conta do banco, nosso tesouro não está no nosso passado, a gente nunca viu esse tesouro. Em Mateus 6, 19, 21, fala assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, nós agora retornamos para BH, com um pedacinho de tesouro na mão, mas grande parte do nosso tesouro está no céu, para a honra e glória do nosso Deus. O Roberto tinha razão, a BH que a gente deixou para trás em 2010 não existe mais, né? A gente está em uma nova cidade, a gente está numa nova igreja, conhecendo novas pessoas, conhecendo novamente velhos amigos, porque mudou completamente, a maioria engordou, dos homens, tá? Engordou, as mulheres não, viu? Eu também engordei, casei, gente, né? Mas só agora eu percebi, preparando essa palavra, de um detalhe que a gente nunca tinha visto, que o Dinho e a Flavinha, que deixaram Belo Horizonte em 2010, também não existem mais. Eles também não existem mais. Eles tiveram tantas experiências, conheceram tantas pessoas, tiveram tantos momentos incríveis, também foram provados com fogo, que de forma alguma poderiam retornar do mesmo jeito
que eles deixaram Belo Horizonte. E aí? Essa aí foi a nossa aventura. A gente voltou a um estado atual, a um estado de comodismo. Acabou? Não. Como o Roberto disse, no dia 1º de janeiro, lá na nossa casa, valeu aí. Depois de uma noite sensacional, a gente se viu tanta comida gostosa para ele. Ele falou assim, olha, que hoje marque um novo Kairos, um novo tempo de Deus para a sua vida. Certamente, Flavinha, Deus tem uma nova aventura para nós aqui. Deus tem um novo tempo para a gente aqui. Em relação àquela conversa que eu disse que eu tive com o engenheiro, lá no início da nossa obra, que ele falou assim, olha, provavelmente você nunca vai fazer parte de uma obra tão grande quanto essa. Ele estava profundamente enganado. Nós fazemos parte de uma obra infinitamente maior. De uma obra que vai trazer frutos para o resto da nossa vida, por toda a eternidade. Então eu queria desafiar vocês. Eu queria dizer que chamar a banda aqui, por favor. Eu queria colocar dois desafios para vocês. Eu queria perguntar assim, olha, será que no meio daquela jornada, pode projetar ali de novo? Será que no meio daquele ciclo do herói, da jornada do herói, será que você está estagnado em algum lugar? Será que você está estagnado em algum lugar? Coloque o seu coração diante de Deus agora. Fala assim, Deus, onde que eu estou? O importante não é o estágio em que você está. Deus tem um tempo para cada um. Deus, talvez você esteja num chamado para uma nova aventura. Talvez você esteja no ponto de partida. Talvez você esteja no meio da crise. Talvez você esteja no seu tempo de retorno, na nova vida, na resolução. Mas você não pode estar parado. Então eu queria primeiro fazer um desafio para quem se sente parado no estado atual, nesse comodismo, no status quo, há muito tempo. Talvez você está no seu mundinho fechado e calmo, tranquilo, nunca falou sim verdadeiramente para Deus. Talvez você está aqui na igreja há anos, e o máximo que você faz aí é uma célula, receber, receber, receber. Ou então as coisas estão paradas há muito tempo, você já fez muita coisa. Mas, gente, o que você fez há 2 anos atrás acabou. Aquela era outra jornada. Deus tem uma nova jornada para a sua vida. Se sua vida está monótona há muito tempo, alguma coisa está errada. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Não é uma vida monótona, não é uma vida parada. De verdade, algumas vezes eu e a Flavinha, a gente olhou e falou assim, vamos esconder aqui em Belo Horizonte. Vamos assim, sumir. Porque nós, foi muito dolorido, tem muita cicatriz. Mas Deus não quer isso. Deus já está nos desafiando, falou assim, e aí? Vamos começar uma nova jornada? Está na hora. Pronto, sacode a poeira, enxuga as lágrimas. Tem algumas feridas? Pode deixar que eu trato ao longo do caminho. E aí, gente? Qual o propósito de tudo que você tem feito hoje? Você tem dedicado muito tempo no seu trabalho, no seu estudo? Para quê? É errado? Não. Mas por que você tem dedicado? Qual que é a resposta? A resposta está na ponta da sua língua, é para glorificar a Deus? Se não tiver, está errado. Se não tiver, está errado. Olha, você pode estar percorrendo uma jornada, enfrentando desafios e perseguindo algum tesouro, mas esse tesouro é passageiro. Você está perdendo seu tempo, você está correndo atrás do vento. Vou ler novamente Mateus 6, aquele trecho que eu li, vou ler o trecho inteiro. Fala assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você sente que você está estagnado, que você tem corrido atrás do vento, investido tempo demais em tesouros passageiros, e você quer colocar a sua vida diante de Deus, falar: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, eu quero algo novo. Eu queria te desafiar a vir aqui na frente e a derramar a sua vida diante de Deus. Falar assim: Deus, me mostra algo novo, Deus. Me tira desse comodismo, me perdoe por tanto tempo perdido. Gente, nós somos jovens. Nós somos jovens. Você é jovem ainda. É tempo de mudar, é tempo de sacudir a poeira. Tantos adolescentes desesperados pelo vestibular, como eu passei por esse tempo também. Tanta gente desesperada com essa crise que está acontecendo, com desemprego. Gente, isso é correr atrás do vento. Gastar o seu tempo, a sua energia, a sua vida nisso é correr atrás do vento, é perder tempo. Deus, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, Deus, me leva para uma nova aventura, Deus. Deus, abre os meus olhos, abre os meus olhos, Deus, abre os meus olhos, Senhor, me mostra aquilo que vem do Senhor, me mostra, Deus, o propósito real da minha vida. Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor, abre os corações, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Senhor, tira, Deus, todo comodismo, Deus, tira todo comodismo, que caia por terra todo egoísmo, todo egoísmo. Oh Deus, toda a escama que o inimigo possa estar colocando nos olhos dessas pessoas, toda distração, Deus.